Voltamos aqui no Brasil Esporte Clube com mais um bloco e eu estou aqui com Jota Júnior, grande Jota Júnior, grande Jotinha, como é, grande companheiro também de um grande amigo meu, amigo nosso, Carlos Cereto. Esse é uma figura, viu? Esse
figuraça, é uma figuraça o Ceretinho.
Ah, grande personalidade. Alberto, pode continuar.
Por que que, na sua opinião, nós não temos tanta renovação mais no rádio esportivo? Talvez, de repente, uma das razões seja que o próprio futebol do interior ele perdeu muita força. Mas eu digo para você que a gente não tem, basicamente, a renovação no rádio, porque tudo bem que muita gente hoje vai se enveredando pelo caminho da televisão, mas eu já fui, Jota, o mais jovem narrador de futebol do Brasil. E hoje eu sou o mais velho de Campinas.
Pois é, Alberto. Olha, eu, assim como você e o Maurício, com certeza, porque o Maurício, inclusive, professor e dá aulas, né? Está surgindo muitos garotos, estão surgindo muitos garotos ainda vidrados no rádio, né? Ainda vidrados no rádio, e que agora estão entrando para, né, o streaming, web rádio, aquela coisa toda. Hoje eu fiz dei duas entrevistas aí para garotos de web rádio, né? E eu fico tão feliz porque a gente percebe que há brilho nos olhos dessa garotada, entendeu? E a referência deles, Alberto, é o rádio. A referência é o rádio. Quando eles são web rádio, o outro está lá fazendo o seu streaming, não sei o quê e tal, mas a referência deles é o rádio. Eu, sinceramente, não sei por que que nós não tivemos, ao longo do tempo, uma grande renovação. Não sei te responder, não sei. Por quê? Porque ainda temos muita gente interessada em fazer rádio. Não sei se é a dificuldade para ingressar, eu não sei se, de repente, o aspecto financeiro também pesa, né? E aí o garoto vai por outros caminhos, porque, infelizmente, os nossos problemas econômicos são muito grandes e há muito tempo aqui no Brasil, não é agora, né? Então, sinceramente, eu não sei. Mas, por outro lado, eu fico muito contente, muito feliz de ver, né, que há muitos candidatos, há muitos pretendentes a ser narrador, comentarista. Isso aí me deixa feliz, viu?
Maurício?
Jota, é nítido para todos nós que você é uma referência quando o assunto é profissionalismo, quando o assunto é aquele profissional extremamente correto, respeitado por todos, é querido por todos. Então, até aí, não há dúvida. Mas esse profissional que a gente se acostumou ao primeiro ouvir pelas ondas do rádio, depois ver na tela das emissoras de televisão, ele também passa, como todos nós, por momentos difíceis. E eu sei que você enfrentou um momento muito difícil na sua carreira. Talvez muitos não saibam disso. E eu gostaria de tocar nesse assunto, por quê? Porque você tocou várias vezes aqui, em outras perguntas, no nome de Luciano do Valle, que era um amigo seu e também era uma referência, e continua sendo uma referência, dentro da narração e dentro do jornalismo esportivo brasileiro. E eu me refiro ao dia da morte do Luciano, porque você, naquele dia, estava escalado em uma transmissão do canal Sport TV. Você estava no estádio, você recebeu a notícia do falecimento do seu grande amigo, Luciano do Valle, e você, minutos depois, tinha que iniciar ali uma transmissão ao vivo. Como foi para o ser humano Jota Júnior reagir diante daquela situação e encontrar forças para que o profissional Jota Júnior pudesse desempenhar a sua função com o brilhantismo de sempre?
Pois é, Maurício. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo carinho aí, Maurício. Você é um grande amigo. Eu estava no Beira-Rio, né, naquele 19 de abril de 2014, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter ia jogar com o Vitória. Né? Esse era o jogo da nossa escala. Era um jogo comando, inclusive, do Sport TV. E o meu comentarista era o Belletti. Juliano Belletti era o meu comentarista. Estávamos na cabine, quando, de repente, o nosso coordenador, que estava no carro, lá embaixo, o Edival Marcus, com quem trabalhamos também com o Luciano na Bandeirantes, o Edival entra na comunicação e diz assim: Jota, tem uma notícia que não está confirmada, mas que é muito preocupante. Você está pronto para ouvir? Falei, claro, me passa qual é a notícia, me fala. Ele falou, tem uma informação de que o Luciano do Valle acaba de falecer. Imagine qual foi o impacto, né? Imagine qual foi a nossa reação, de todos nós ali, evidentemente. E no meu caso, por ser um amigo mesmo do Luciano, né? Quantas vezes estivemos juntos em acontecimentos sociais, na casa dele, no sítio dele, ele em Americana. Então, era uma coisa realmente de um contato pessoal, muito íntimo, né? E de famílias. E aí eu fiquei naquela, olhei para o Belletti olhou para mim e você fica estático, né? Você fica na torcida para que a informação não seja confirmada, né? Mas não passou nem 2, 3 minutos, o Edival novamente volta a falar com a gente e diz assim, Jota, infelizmente é verdade. Ele estava indo num voo para Uberlândia, né, para transmitir o jogo do dia seguinte. O Corinthians jogaria lá, como jogou, e teve um infarto e acabou morrendo. Meu Deus, o mundo caiu na minha cabeça. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida e da minha carreira, né? E aí eu comecei a receber mensagens, recados dos meus diretores do Rio de Janeiro, lá, né? O pessoal do Rio, que a nossa central é no Rio, né? Como é que você está? Dá para fazer o jogo? Dá para fazer a transmissão? Fique à vontade, se você não quiser, se você não estiver em condições, a gente tem aqui um locutor stand-by, um locutor aqui no estúdio para fazer e tal. E isso faltavam uns 40 minutos para a gente abrir a transmissão, né? E até foi apressada a nossa abertura, exatamente para que a gente pudesse dar a notícia e falar do acontecimento, da morte do Luciano do Valle. Maurício, eu não sei de onde eu recebi forças, ou até sei. O Belletti do meu lado estendeu a mão para mim, apertou a minha mão e falou, vamos fazer essa transmissão em homenagem ao Luciano? Eu falei, vamos. E aí eu respondi para o pessoal do Rio, para o pessoal do carro, que nós iríamos fazer aquela transmissão. E aí, quando nós entramos ao vivo, antes do jogo, para falar da morte do Luciano, não sei, porque eu não derramei uma lágrima, eu não embarguei a voz, né? Eu estava ali falando com uma naturalidade, claro, coração rachado, coração partido, mas eu falei com uma naturalidade que alguém me inspirou para que eu pudesse homenageá-lo, para que eu pudesse, né, passar para quem nos acompanhava o que estava acabando de acontecer e qual era a importância do Luciano na comunicação e na nossa amizade, né, na amizade que eu tinha com ele.
Alberto? Opa, Alberto deu uma saída, será? Bem...
Não, acontece o seguinte, é que eu estou começando e eu esqueci de ligar o microfone aqui, entendeu? Então, eu tô, é o início de carreira assim mesmo.
Esse menino vai longe, hein?
É o início e o fim de carreira, né? O início por absoluta falta de conhecimento. E o fim de carreira já é por outras coisas, né?
Você é um gigante.
Imagina. Mas, Jota, eu imagino que você tenha passado, não é fácil, não. Eu não tive assim, algo nesse sentido, mas eu tive alguns momentos muito tristes na minha vida, né, com perdas de familiares e tal, e ter que narrar o primeiro jogo depois da morte do meu pai, por exemplo, que foi meu grande incentivador, foi muito difícil e tal. Mas, enfim, Jota, vamos voltar a falar um pouquinho sobre nosso mercado de trabalho. Eu tenho percebido, claro, todo mundo, muitas vezes até nesse instante por conta da Covid-19, mas em outros momentos a gente já estava percebendo que algumas emissoras de televisão não estavam mais acompanhando em loco todos os jogos, o rádio sobretudo, então, nossa, né? Aquilo, o off-tube, né? O tubão, como a gente fala aí, virou moda e realmente a gente tem hoje uma facilidade até para transmitir, embora muito ao contrário daquilo que sempre foi o desejo do narrador de futebol, estar no campo e tal. As emissoras hoje de televisão, elas estão sentindo, elas estão passando por algumas dificuldades também, ou é momentâneo esse aspecto de se fazer transmissão via tubo?
Alberto, já no ano passado, nós tínhamos a informação da direção, né, da emissora de que iria diminuir e muito o deslocamento de equipes para os estádios. O deslocamento, no caso, de narrador, de comentarista, né? Porque os repórteres continuam indo, os coordenadores, os produtores, claro, os câmeras, eles têm que ir mesmo, né? Mas já desde o ano passado, a emissora já tinha sinalizado para a gente que eles iam priorizar os estúdios, né? A gente fazer o trabalho do estúdio. Isso, olha, no começo de 2018, hein? Então, veja você, nós já estávamos prevenidos, né? Aí veio 2019, nós já sentimos isso na pele, porque fizemos inúmeros jogos dos estúdios, né? E até a pandemia, até aquele dia 14 de março, quando eu fiz a minha última transmissão, 90% das transmissões do começo deste ano, agora 2020, já estavam acontecendo dos estúdios de São Paulo e do Rio de Janeiro. E era, sim, uma providência econômico-financeira da empresa para diminuir os gastos, né? De viagens, de hotéis e tudo. Até parecia que a emissora estava prevendo que alguma coisa muito grave ia acontecer, como está acontecendo, que é a pandemia. Mas não era, não. Já era um sinal de resposta do mercado publicitário às emissoras de televisão e de rádio, né? Então, a gente já estava prevenido, a gente já estava esperando. Mas o principal fator foi, sim, o aspecto econômico-financeiro, que já vem afetando as empresas há muito tempo. Você é um empreendedor, Alberto, você sabe disso. Sim, as grandes empresas não ficam fora dessa flechada, né? Isso está acontecendo com todas elas e é por isso mesmo que a gente fica no estúdio.
Maurício?
Ainda em cima dessa linha, Jota, algumas outras emissoras, e eu cito aqui o caso de emissoras do grupo Disney, como a ESPN, adotaram aí durante essa pandemia também o home office, ou melhor, o home studio para narradores e comentaristas, né, que começaram a transmitir das suas próprias casas também, com as imagens naturalmente sendo recebidas para eles, um esquema especial para que isso pudesse acontecer, como as emissoras de rádio também estão se utilizando desse recurso. No caso, o Grupo Globo não tomou essa iniciativa. Tanto que você, o Milton Leite, Galvão Bueno, estão sendo preservados nas transmissões, por serem do grupo chamado Grupo de Risco. Por que é que você entende que a Globo preferiu não adotar esse padrão home office ou home studio nas transmissões?
A Globo já estava com tudo na mesa, tudo planejado para que nós fizéssemos as narrações de casa. Já estava tudo, inclusive, aprovado pela direção, né? A gente iria, sim, fazer as narrações, cada um na sua casa. Assim como hoje os comentaristas participam dos programas, né, e tal. Mas aí o veto veio da engenharia do Grupo Globo. A engenharia, a parte técnica, é que vetou, porque ela viu que seria um risco muito grande de queda de sinal, de delay, né? Que é aquele tempo de chegar o som, de voltar e tal. Então, ela achou que para o padrão da emissora ia ser muito arriscado e poderia ser comprometedor. Viu, Maurício? Então, a direção já tinha aprovado, a gente já tinha sido até avisado, mas a engenharia vetou, né? O pessoal da área técnica aí que acabou vetando.
E você acha que a transmissão feita no estúdio, claro, nós que somos mais da velha guarda, gostamos mais do estádio, aquela coisa toda, facilita você enxergar o jogador, porque às vezes você está na dúvida se aquele jogador é o camisa 10 ou o camisa 11, mas aí, de repente, você vê o camisa 11 perto aqui de você, então você fala, não, é o camisa 10. Ainda mais tem alguns clubes, sobretudo a Ponte Preta, que não precisava nem colocar o número da camisa, porque a gente não enxerga nada, né? Então fica difícil. Mas para vocês, você, por exemplo, sentiu muita dificuldade, e eu pergunto, vai ser uma tendência daqui para frente?
Eu acho que vai ser, sim, uma tendência. Eu acho que é por aí. A não ser nas grandes decisões, a não ser tal, entendeu? E teve muita coisa que pesou também, viu, Alberto? Os estádios, né? Os nossos estádios, pouquíssimos oferecem condições de trabalho para a gente. Você sabe disso. Quantas vezes você deve ter narrado aí, sentado no muro, Maurício da mesma forma... caixão desses caixões de colocar maçã, banana, você sobe em cima para poder... A gente já passou por tudo isso. Então, os estádios, na verdade, eles oferecem pouquíssimas condições. E para a televisão, complica ainda mais, porque tem que ter aquele recuo de câmera, você tem que ter um espaço para poder dar o recuo. Muitas vezes o cameraman, como no Guarani, o cameraman fica no corredor. Ele tem que ficar no corredor para mostrar a gente, impede a passagem dos transeuntes. Sim, ali, né?
Sem dúvida.
Então, isso também pesou muito, entendeu? Agora, muito mais fácil de você trabalhar no estúdio. É muito mais fácil para identificação, né? Para coordenação. Muitas vezes você está no estádio, o cara fala com você, o coordenador fala com você lá do Rio, e dependendo do barulho no estádio, e dependendo das condições técnicas do retorno, você não entende nada, você não entende absolutamente nada do que o cara te passou, né? Então, é muito melhor. Você identifica melhor, você... E outra coisa, né, Alberto? Agora é uma questão mais nossa, pessoal também, né, Maurício? Você anda 3, 4 passos no intervalo, você está ali no banheiro, faz o seu xixizinho e volta.
Exatamente.
Tem estádio que você precisa atravessar o grupo de torcedores para descer a escada, subir a escada, né?
No caso do trabalho da Rádio Brasil, é fácil. Por exemplo, o Elias dá 2, 3 passos, ele já está perto da geladeira, já pega tudo que tem na geladeira, entendeu? Muito fácil.
Ah, é assim, é.
Ah, Elias...
Nem tanto. O escritório que eu trabalho fica no final da minha casa, não. Fica do outro lado.
Então, melhorou muito, viu, Alberto? A gente dificilmente deixa de identificar alguém. E eu vou acrescentar mais um outro detalhe quanto aos estádios, né? Tem estádio que o sistema de iluminação ainda é de 1980. E aí, do outro lado do campo, é uma escuridão que dá medo.
Ô Jota, deixa eu fazer aqui uma pergunta que tem um toque também de recordações do meu tempo de adolescente, jovem. Daquele tempo que você trabalhou na Bandeirantes, que você cobriu Copa do Mundo, às vezes eu tenho a impressão que o grande auge do Luciano do Valle foi a Copa de 94. Porque, apesar da Globo ter mais audiência, a repercussão do trabalho de vocês era um negócio gigantesco. Acho que boa parte da bronca que aquela seleção do Parreira tinha era gerada pela equipe do Luciano, pelos comentários do Mário Sérgio, do Juarez, do Luciano, do Gerson... Acho que você foi para aquela Copa, né?
Foi.
Vocês tinham essa impressão mesmo? Que o trabalho de vocês, o trabalho de vocês em termos de opinião, de influência nos destinos da seleção brasileira, ele reverberava?
Aquela Copa de 94, inclusive, né? Tanto reverberava lá o apito final, né? Que era o programa que vinha depois das transmissões e antes também. Tínhamos os programas lá com debates, aquela coisa toda. Nossa equipe foi barrada várias vezes na concentração da seleção brasileira por conta das críticas e tudo que acontecia nas mesas da Bandeirantes, né? Aquela Copa de 94, o Luciano, quando ele chegou na Bandeirantes, claro que ele sabia que ele não ia ganhar da Globo com o futebol. Não ia ganhar, claro. E todo mundo sabia disso. Então, ele queria o quê? Ele queria um diferencial. Ele queria um diferente nas transmissões, né? Então, o que a Globo não fazia, ele queria fazer e fez. Ele abria uma hora antes, uma hora e meia, do estádio, da rua, da concentração com coisas gravadas. E depois do futebol, tinha o apito final. Tinha, então, a reunião, né, na bancada dos comentaristas para debater o que tinha acontecido. E isso foi feito na Copa de 86, na Copa de 90, 94, 98. Isso tudo foi feito. E era exatamente, e foi exatamente onde ele acertou, né, Elias? Porque aí, então, é que tinha toda essa repercussão, né? Porque os jornais, na época, no dia seguinte, né, e a gente está voltando para a garotada hoje, era assim que funcionava, né? Todo mundo ia ler o jornal no dia seguinte para ver qual era a repercussão, né? E os jornais repercutiam muito o que dizia o Juarez, o que dizia o Mário Sérgio, o que dizia o professor Mazzei, enfim, os nossos comentaristas, né, que trabalhavam nas transmissões e nos programas também, né?
Ô Jota, quando eu entrei em contato com o Jota, lógico, né, Alberto, Maurício, eu fui, tem que ser cordato, educado, me apresentei, né? E a resposta dele me quebrou as pernas. Ô, cara, eu conheço você há muito tempo.
Há muito tempo.
Eu ouço você há muito tempo. Você ouve rádio até hoje, ô Jota?
Até hoje, todos os dias eu estou ouvindo rádio. E ainda sou da antiga, porque eu sou antigo, eu não ouço no iPhone, no celular, não. Eu tenho meu aparelhinho de rádio, companheiro. Eu tenho aqui o meu velho rádio, né? Quando eu sento para jantar, para almoçar, o meu aparelhinho está ali do lado. E eu estou ouvindo vocês, ouço sempre. Então, você, Elias, conheço há muito tempo. Você que é um cara contundente, autêntico, é muito interessante ouvir você, exatamente pelo seu conhecimento, né? Por você ser um cara dinâmico, contundente e autêntico. Eu gosto de você, cara.
Mas ele dá trabalho, viu? Você vai ver se um dia você for chefe dele, ele dá trabalho, viu?
Por causa da geladeira?
Não, mas eu também gosto, porque o Elias é polêmico, o Elias é contundente, sem dúvida é um dos exponenciais do Rádio Esportivo de Campinas, com toda certeza. E eu falo para todo mundo de boca cheia, o Elias é um dos melhores nesse segmento, ele é um dos melhores do Brasil, você pode ter certeza disso.
Concordo plenamente.
De vez em quando, eu falo, às vezes no ar eu falo até meio brincando, né? Porque eu completei 50 anos de profissão, e aí eu falo para o pessoal, nossa, como é que esse pessoal me aguenta há 50 anos, né? E uma coisa que eu digo sempre, eu espero que Deus me ilumine para eu saber, antes dos ouvintes, o momento de parar, tá certo?
Eu também penso nisso. Isso que você pensa, Alberto, eu também penso sempre. Não fico muito inculcado, não, mas eu penso sempre. Que alguma coisa me avise, alguma coisa acenda aqui na minha cabeça e diga o seguinte, já deu, meu amigo, pode parar, já deu, que daqui para frente, entendeu? Eu penso muito nisso. Nós somos contemporâneos, né, Alberto? Você falou 50, eu fiz 51 agora também, nesse ano de rádio, jornal, televisão, juntando tudo, né? Então, eu me preocupo com isso, sim. Agora, enquanto eu me sentir disposto, útil, né? Enquanto eu estiver me julgando com um bom raciocínio, enquanto eu estiver me julgando ainda vou usar uma palavra, se vocês me desculpem aqui, com tesão ao receber uma escala, Sim. Eu quero continuar, eu quero ir em frente. Mas, claro, né, sempre com aquele auto-julgamento. Espera aí, agora eu acho que eu tenho que parar, porque, né, eu tenho contrato até 2022 lá com a casa, né, com a emissora, e até lá ainda temos 2 anos pela frente, dezembro de 2022. Vamos ver como é que o velho vai se comportar.
Não,
lá,
mas
né?
Você vai. Aliás, na televisão, a carreira do narrador tem uma longevidade maior, né?
Porque,
por exemplo, eu hoje, de vez em quando, eu ainda, quando faleceu o Maradona, algumas emissoras reprisaram, porque eu narrei o último gol do Maradona em Copa do Mundo, né, nos Estados Unidos, contra a Grécia.
Alberto.
Em Boston, né, eu estava narrando aquele jogo.
Eu também, cara, eu também estava naquele jogo.
Então, e o jogo foi, e o gol foi reprisado algumas vezes, e eu sentia, nossa, como a minha voz era mais forte, como meu
grito
de gol era mais forte. Agora a coisa está mudando, porque o rádio, a narração esportiva no rádio, também depende muito da condição física, né? Um pouco
Sim.
diferente da televisão.
Sem dúvida. Por isso que eu disse agora há pouco para você e para todos que agora seria muito comprometedor eu voltar para o rádio. Exatamente por isso também, pelo aspecto físico, né? De fôlego, de pulmão, né? E de vez em quando me mandam aí algumas gravações lá dos anos 80, 90, e é isso que você falou mesmo. O tempo é implacável, é inexorável, e a voz vai mudando. O metal da voz vai indo embora, né, Alberto?
Então, eu ouvia tanto você na Gazeta, porque você era o titular da Gazeta, e o Roberto Leite era o segundo narrador seu.
Exatamente.
Sempre foi muito amigo meu. Eu ouvia demais. Então, a gente percebe, você como testemunhou agora, a gente percebe que o tempo realmente, como diria Fiore Gilhote, o tempo passa.
Aí como passa?
E olha, e o tempo passou tanto que eu vou ter que encerrar essa conversa. Infelizmente mesmo.
Que pena.
Que pena mesmo. Ô, Jota, muito obrigado. Foi uma honra conversar com você. Eu converso direto com o Cereto. Aliás, o culpado de eu estar aqui é de Alberto César e de Carlos Cereto.
É mesmo?
Porque uma vez eu fui... O Cereto fazia... Vou contar rapidinho. O Cereto fazia um bem bolado na rádio lá de Itapira e um dia eu fui com ele lá. Sou muito amigo do Cereto há muitos anos. Aí eu falei, acabou o rádio e falou assim... Você já falou em rádio? Falei, a primeira vez que eu falei. Você tá brincando? Ele falou, não, você é comentarista.
Ela...
Quem falou isso, Cereto? Não, você é comentarista. Deixa que eu ajeito. Aí ele falou com o Alberto topou, abriu espaço pra mim e o resto é história. Tô aqui. Então...
Você falou que a culpa é deles, mas eu vou dizer o seguinte, palmas para eles, viu? Porque descobriram aí um talento para a comunicação esportiva do rádio.
Olha, Jota, eu queria te agradecer demais pela sua presença, pelo seu papo. Eu acho que esse é o agradecimento também do Maurício, do Alberto. E eu acho que o que eu vou dizer aqui, com certeza, o Alberto vai concordar. Você tem na equipe campeã grandes amigos e admiradores, e espero que essa pandemia passe, porque a gente quer ver você de volta narrando vôlei, basquete, futebol, deitando e rolando na telinha.
Muito obrigado, Elias, meu querido, muito obrigado, Alberto, Maurício, nossa querida Brasil, né? Brasil Esporte Clube, que alegria poder voltar a falar nesse prefixo, voltar a falar com vocês. Para voltar, eu já coloquei os meus dois braços aqui à disposição da agulha. Pode ser no direito, pode ser no esquerdo.
Fica
à vontade, pode espetar que eu topo.
É isso aí, Jotinha.
Obrigado, viu? Um grande abraço.
Viu? A você, vocês também. Toda.
Vocês também. Um abraço, Maurício.
Um grande abraço para você, Jota. Prazer estar contigo. E parabéns pelo aniversário da última segunda-feira, viu?
Ah, muito obrigado.
É verdade.
7.2. Muito obrigado.
Fique com a gente e curta o intervalo comercial.
Jotinha.